Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede. Programa Bom Dia, Ministro.
Olá, muito bom dia para você. Jovens com mais oportunidades para o mercado de trabalho. E quem vai dar esse empurrãozinho são as micro e pequenas empresas responsáveis pela maioria dos empregos no Brasil. Elas vão receber incentivos para contratar os jovens aprendizes, que também serão qualificados pelo Pronatec. Quem vai detalhar as ações do Pronatec Aprendiz para as micro e pequenas empresas é o ministro-chefe da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, que está aqui conosco, Guilherme Afif Domingos. Seja muito bem-vindo, ministro.
Bom dia, Ellen.
Olha, então, para vocês, para a gente começar o nosso programa, para você já poder participar junto com a gente, você que está em casa também pode enviar sua pergunta, sua dúvida pelo nosso Facebook, pelo facebook.com/tvnbr ou pelo nosso Twitter, twitter.com/tvnbr. O ministro, chefe da Secretaria das Micro e Pequenas Empresas, também conversa com emissoras de rádio de todo o país. E nós vamos começar com a primeira rádio. Lá de São Paulo, ministro, Rádio Capital AM de São Paulo Capital, e a pergunta é do Cid Barbosa. Bom dia, Cid.
Bom dia, Ellen. Bom dia, ministro Afif. Estão sendo anunciadas 15 mil vagas para o Pronatec em 81 cidades em todo o Brasil, de acordo com a classificação do mapa da violência. E São Paulo está nessa lista de 81 municípios. E quantas vagas vão ser disponibilizadas se o São Paulo estiver fazendo parte?
Bom dia, Cid. Nós, para São Paulo, há uma previsão inicial do estado de 2.460 vagas. E para um município de São Paulo, 1.538 vagas. Portanto, para nós começarmos, muita gente pergunta, fala, mas não é pouca vaga? Eu falo, olha, primeiro, esse é um programa que você não é simplesmente botar um curso, né? Você tem que ter a vaga na empresa, ou seja, a empresa precisa contratar esse aprendiz e nós acompanhamos com o curso. Então, porque o programa do aprendizado para empregar um jovem de 14 anos, né, porque a lei proíbe todo e qualquer trabalho a menores de 16 anos, com exceção do aprendiz a partir dos 14. Então, esse aprendiz, ele tem que ser acompanhado dentro do seu estágio. Por isso, nós iniciamos com as 15 mil vagas em todo o Brasil, para criar liga no sistema, né? Para fazer o sistema funcionar, porque você tem que procurar a vaga num CRAS, que é o Centro de Referência e Assistência Social. A empresa tem que escrever a vaga. Então, nós temos que fazer um trabalho nos próximos meses, começando a partir do dia 15 de agosto, um trabalho exatamente de ligar as pontas para criar uma rede de assistência ao jovem aprendiz.
Cid Barbosa, você tem outra pergunta?
E o senhor acha que a partir de quando o programa estará efetivamente implantado nesta fase inicial?
A nossa previsão é no dia 15 de agosto, porque todas as vagas levantadas pelo Ministério da Educação dentro do Pronatec, dentro das escolas técnicas, já foram feitas e agora nós estamos comunicando aos CRAS de cada cidade eleita, que é esse Centro de Referência e Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social. Então, a partir daí, estando disponível, nós temos que fazer um grande esforço de divulgação, né? Daí a importância dos meios de comunicação, das nossas rádios, e agradeço aí o prestígio da Rádio Capital nos ajudando nesta empreitada, porque hoje o caminho para o combate à violência não é o problema da redução da maioridade penal. A maioridade penal vai colocar o jovem na cadeia. Nós temos que evitar que ele chegue a ser um infrator. E isso através de uma oportunidade.
Obrigada, então, Cid Barbosa. da Rádio Capital AM pela sua pergunta e participação. Vamos agora a Minas Gerais, ministro. A Rádio Itatiaia FM de Juiz de Fora e a pergunta é de Désia Souza. Bom dia, Désia.
Bom dia, Ellen. Bom dia, ministro. Eu gostaria de fazer duas perguntas. Primeiro, eu gostaria que o senhor destacasse a importância do programa para esses adolescentes. E depois, se há alguma mudança em relação ao Pronatec convencional. Se esse novo programa, em que ponto que ele é diferente do Pronatec convencional?
Perfeitamente, Odésia. É um prazer falar para a Rádio Itatiaia e em Juiz de Fora. Então, eu queria primeiro colocar a importância do programa da Lei 10.097, que é a lei da convivência e aprendizado no trabalho. Essa lei é desde 2001 e ela foi implementada como obrigatória para as empresas de grande e médio porte de ter entre 5% e 15% de seus trabalhadores aprendizes. E isso tem funcionado, né? Até porque esse aprendiz tem que ser acompanhado por uma entidade certificadora, porque ele não é um trabalhador comum, ele tem que ser assistido. Então, ele vai trabalhar de 4 a 6 horas por dia, né? Vai receber um salário mínimo hora e a empresa tem que arcar, além dos custos do salário, arcar com a certificadora que acompanha durante 2 anos esse estágio. No caso da micro e pequena empresa, ela não é obrigada, mas nós estamos convocando a micro e pequena empresa para esta grande batalha, porque uma microempresa é uma macrofamília. É o ambiente ideal para que esse jovem possa trabalhar, possa se desenvolver, possa conviver, possa encontrar paradigmas. Então, esse trabalho que nós estamos fazendo na micro e pequena empresa, ela não teria condições de arcar, além do salário, com o custo da certificação. Aí entra o governo e o Pronatec diferente. Não é um Pronatec de um curso de 3 meses, é um curso de 400 horas dividido por 2 anos, que é o tempo deste aprendiz ter um contrato de trabalho de aprendiz até atingir a idade da maioridade, a idade dos 16 anos. Então, o Pronatec ele vai dar aula uma vez por semana. Portanto, ele está trabalhando 5 dias da semana, entre 4 e 6 horas, porque ele não pode largar a escola, é obrigatório ele estar na escola do ensino regular, e aí, um dia da semana, ele não vai trabalhar e vai para o curso do Pronatec, que se estende por esses 2 anos. É um programa bastante interessante, e para a empresa que contrata, é interessante, porque ela vai pagar um salário mínimo hora, e segundo, tem o ponto fundamental. Ele recolhe 2% de fundo de garantia, não tem verbas rescisórias, portanto os custos são bem menores e com isso este jovem já pode contar o tempo de aposentadoria quando ele começar o seu estágio como aprendiz.
Désia Souza da Rádio Itatiaia, você tem outra pergunta?
Não, somente. Muito obrigada.
Obrigada então pela participação da Désia Souza da Rádio Itatiaia de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ministro, a gente recebeu vídeos no Twitter, nosso internauta, o Xenócrate Amaral, aqui de Brasília, no Distrito Federal, ele que vai fazer a pergunta agora. Vamos acompanhar.
Olá, ministro. Eu sou o Xenócrate Amaral, sou empreendedor no ramo de gráfica. Gostaria de saber qual é o procedimento para se contratar o menor aprendiz pelo programa Pronatec.
Perfeito, Xenócrate. É um prazer. Eu gostaria de informar que você, querendo oferecer a vaga, né, você procura o CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social, e inscreva lá a sua vaga. Até porque o CRAS vai receber também a inscrição de jovens que queiram participar do programa. E aí se faz a seleção, se faz o encontro, você pode contratar e assinar o convênio com a instituição gestora do Pronatec, que o próprio CRAS vai orientar, porque ele já sabe qual é a instituição que vai acompanhar. E aí então liga essas 3 pontas. O contratante, no caso você, como empresário, o contratado, que é o aprendiz, e a instituição que vai dar a assistência ao estágio.
Muito obrigada, então, ao Xenócrates pela participação aqui com a gente. Vamos, então, a Santa Catarina, ministro. Agora a Rádio Cultura AM é que vai falar conosco em Florianópolis, Santa Catarina. E a pergunta é de José Paganini. Bom dia.
Bom dia, ministro Guilherme Afif. Bom dia a todos que nos acompanham. Ministro, sabe-se que o ensino público no Brasil está evoluindo cada vez mais. O programa Pronatec Aprendiz na Micro e Pequena Empresa vai disponibilizar diversas oportunidades para os jovens participantes ingressarem no mercado de trabalho. Mas mesmo com a evolução do ensino público, ouvimos de muitos jovens reclamações aí sobre a dificuldade de ter o seu primeiro emprego, de ingressarem no mercado de trabalho. Porque muitos dos empresários procuram jovens que estudaram em escolas privadas ao invés do ensino público, acreditando talvez que o ensino privado é melhor e os torna mais capacitados. Ministro, qual a sua opinião quanto a isso? E o que o senhor acha que isso pode mudar com o passar dos anos, mas agora de um modo bem concreto também com esse programa Pronatec Aprendiz?
Olha, muito obrigado pela sua participação, Zé Paganini. Bom, eu estou falando para Santa Catarina. Eu quero dizer que Santa Catarina é diferente do restante do país, né? Diferente positivamente. E eu tenho conversado com muitos empresários, principalmente ali do polo metal mecânico, e eles se queixam amargamente da falta de oportunidade para contratar jovens. Eles precisam contratar jovens. E eles estão ansiosamente aguardando o nosso programa começar, exatamente porque ele vai pegar com 14 anos. Porque hoje, para contratar qualquer jovem, a idade mínima é de 16 anos. Nós estamos dando a oportunidade dele ser contratado aos 14 como aprendiz, conforme prevê a lei. E esse jovem, mesmo oriundo de escola pública, sendo assistido, ele dentro da empresa, ele tem um ensinamento fundamental, e principalmente numa pequena empresa, onde ele trabalha quase que ombro a ombro com o dono da empresa, que é aquele que tem conhecimento. Então, a passagem do conhecimento para esse jovem de 14 anos, a absorção é muito rápida e até independe do grau ou da qualidade do ensino na escola, porque ele passa a ter qualidade do ensino na prática dentro daquela mesma empresa. Portanto, nós temos agora que dar um passo inicial aí em Santa Catarina e nós temos 144 vagas para testarmos o sistema aí em Florianópolis. Para isso, aqueles que estão nos ouvindo e nos prestigiando pela Cultura AM deverão procurar o CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento, que tem uma grande rede no Brasil e aí em Florianópolis também. E você que estiver nos ouvindo, que tiver vaga para um aprendiz, inscreva. E você, mãe, que está preocupado com seu filho ou com a sua filha querendo encaminhá-lo no mundo do trabalho, procure o CRAS para inscrever o jovem. E aí nós vamos fazer o ponto de encontro, né, para que o programa possa começar a funcionar.
José Paganini, você tem outra pergunta?
É só reforçando, então, ministro, os cursos técnicos serão ofertados como?
Eles serão ofertados como acompanhamento do estágio do jovem dentro daquela empresa. Então, são 400 horas com 3 cursos básicos de 160 horas, mais metade, mais 80 horas, que darão as 400, no curso de 2 anos. Então, esse jovem vai trabalhar 5 dias da semana, que ele é contratado 5 dias por semana, com um máximo de 4 ou 6 horas de contrato de trabalho. E um desses dias ele é dedicado à aula teórica. Ele vai até a escola técnica e participa de uma turma de aprendizes que estão sendo acompanhados pedagogicamente por essa estrutura técnica de ensino, com o Sistema S e as escolas técnicas profissionais, tanto do Estado como do Governo Federal.
Obrigada, então, José Paganini, de Florianópolis, Santa Catarina, pela participação aqui com a gente. Você acompanha o programa Bom Dia, Ministro, que hoje fala sobre o Pronatec Aprendiz para as micro e pequenas empresas. Quem detalha as ações do programa é o ministro-chefe da Secretaria das Micro e Pequenas Empresas, Guilherme Afif Domingos. Este programa, que é uma realização da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Vamos seguir, então, ministro. Vamos para o Rio Grande do Sul. A FM Cultura de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e a pergunta é de Felipe Prestes. Bom dia, Felipe.
Bom dia, Ellen. Bom dia, ministro. A minha pergunta é: como o governo fará para impedir que o empregador demita funcionários regulares de sua empresa e contrate estes jovens aprendizes no lugar?
Olha, essa é uma pergunta que muitos me fazem e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até porque esse trabalho do aprendiz, que é uma pessoa absolutamente não é desqualificada, é que ela não tem qualificação, é totalmente diferente da contratação de quem tem a qualificação e vai trabalhar 8 horas por dia. Então, talvez ele precise de um auxiliar. E na micro e pequena empresa, vamos prestar bem atenção, nós estamos falando do universo da micro e pequena empresa, que é aquela empresa que tem de 1, 4, 5 empregados e às vezes precisa de um auxiliar, que é o que a gente chamava antigamente um office boy, né? Que antes se contratava um office boy com 14 anos e ele começava a sua carreira dentro da empresa. E aqui a coisa é mais acompanhada. Eu estou não contratando um office boy, mas estou contratando um auxiliar de serviços que vai receber qualificação e aprender na convivência do trabalho. Segundo ponto, que é fundamental, nós estamos hoje muito preocupados com o problema de violência urbana. E a violência urbana, quando você pega esses jovens, que eles chegam com 14 anos, não podem trabalhar porque é proibido todo e qualquer trabalho a menores de 16 anos, com exceção do aprendiz. Mas ele sai da escola. No Brasil ainda não temos uma escola de período integral, que seria o ideal, mas nós não temos. Então o que acontece? Esse jovem, a mãe está trabalhando, ele sai da escola, vai para casa, ele vai para o meio da rua, e na rua ele é cooptado pela escola do crime, que paga muito bem, né? Dá condições, até tem escola do crime, né? Tem organizações criminosas que pagam até seguro-saúde, né? Para ele, para a família. Então ele passa a ser cooptado pelo mundo do crime. E o que nós estamos fazendo agora? É exatamente tentar desviá-lo desta tentação, mas você tem que dar uma oportunidade para ele ser encaminhado para o mundo do trabalho. A grande maioria é de ótima índole. Às vezes se desvia pelo abandono. Nós acabamos abandonando, não tivemos um olhar para esta juventude que agora o governo Dilma está procurando ter.
Felipe Prestes, da FM Cultura de Porto Alegre, você tem outra pergunta?
Eu gostaria de saber apenas do ministro quantas vagas destas 15 mil iniciais ficam reservadas aqui para o Rio Grande do Sul e se é possível detalhar que cursos estão disponíveis aqui para os jovens gaúchos.
Olha, nós temos aqui um número de 1.277 vagas para Porto Alegre, de um total de 1.357 vagas para o estado e mais duas cidades, Canoas e São Leopoldo. Eu quero dizer que esse é um programa teste, né? Nós estamos fazendo exatamente para testar o balcão do ponto de encontro entre o jovem, a instituição que vai qualificar e a empresa, né? Então, com essas 1.277 vagas só para a cidade de Porto Alegre, eu acredito que nós faremos um bom teste aí em Porto Alegre. E a presidente Dilma já deixou claro: eu estou disponibilizando 15 mil vagas para o início do sistema em todo o Brasil. Atingiu as 15? Vamos para 30. Atingiu 30, vamos para 60. Não vai ter limite. Mas o problema é a operacionabilidade de um sistema que é complexo. Então, nós não queremos criar um grande número para depois não ter condições de atender. Então, vamos passo a passo.
E além das rádios, o Bom Dia Ministro conta também com a sua participação. Você pode participar com a gente mandando sua pergunta, sua dúvida para o ministro através do nosso Facebook, no facebook.com/tvnbr, ou também pelo nosso Twitter, o twitter.com/tvnbr. Ministro, a gente tem uma pergunta aqui via Twitter, do André Nunes, de Guarulhos, São Paulo. Ele quer saber como faz para ser um aprendiz numa microempresa.
É, não é pergunta ao vivo, essa pergunta...
É, essa é uma pergunta que veio via Twitter, do internauta.
Tá bom. Ô, André, não sei a sua idade, né, mas você deveria, junto com seus pais, ou sua mãe, procurar o CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento. E lá no CRAS você vai fazer a sua inscrição. Porque as empresas que estão procurando jovens também vão se inscrever no CRAS. E ali nós faremos um encontro junto com a instituição que está oferecendo vagas.
Ok, então. Muito obrigada, André Nunes, pela sua participação aqui com a gente. Vamos então para o norte do país, ministro. Vamos lá para o Pará. Na Rádio Cultura 93,7 FM de Belém, no Pará. E a pergunta é de Gustavo Aguiar. Bom dia, Gustavo.
Bom dia, ministro. Eu queria saber se existem municípios paraenses daqui da região norte que vão ser contemplados nessa primeira etapa do programa.
Muito obrigado, bom dia, Gustavo. Aí, no Pará, nós vamos começar por Belém, né? Nós temos 235 vagas para Belém, vagas de cursos, né, para nós começarmos a estimular a oferta e a procura. Então, são 235 vagas para nós começarmos o programa aí.
Gustavo Aguiar, você tem outra pergunta?
Sim, eu queria saber qual que é o perfil dessas pequenas empresas, dessas microempresas que devem receber esses jovens aqui na região.
É pelo porte, né? Você tem uma atividade muito forte de comércio, de serviço aí em Belém do Pará. Então... atividade industrial menor, né? Até porque é de grandes empresas, vocês têm uma característica aí, principalmente na área de mineração, mas o comércio e o serviço, sem dúvida, serão os grandes demandantes, os que mais vão procurar aprendizes para poder encaminhá-los dentro do processo do trabalho.
Obrigada, então, Gustavo Aguiar, de Belém, no Pará, pela sua participação aqui com a gente. Ministro, eu quero saber agora, o que que o aprendiz tem direito? Ele tem direito a férias, 13º? O jovem aprendiz tem direito a quê dentro de uma micro e pequena empresa?
Sim, ele é contratado com tudo aquilo que a Constituição garante. Então, ele tem a contribuição previdenciária já feita pela microempresa através do faturamento. Ele tem o salário, que é o salário mínimo por hora, limitado a 6 horas, porque ele não pode passar, porque ele não pode deixar de ir para a escola. Isso precisa ficar bem claro. O trabalho não pode substituir a escola. A escola do trabalho complementa a escola normal. Então, ele tem o salário, ele tem o 13º, tem as férias proporcionais, e já tem um fundo de garantia, não no valor de 8%, mas de 2%, que a empresa vai depositar para ele. E aí só não vai ter verba rescisória, porque na hora dele sair, já é um contrato de trabalho com prazo determinado. 2 anos, encerrou, aí ele começa a sua vida já como um trabalhador qualificado. E já teve o carimbo do primeiro emprego, que isso é muito importante para ele buscar no mercado de trabalho. E eu quero dizer que, normalmente, o bom aprendiz dentro de uma empresa, a empresa não deixa sair. Ele já começa a fazer a carreira lá.
Verdade. Vamos então para o Ceará, ministro. Rádio Verdes Mares, de Fortaleza, no Ceará. E a pergunta é de Roberto Nascimento. Bom dia, Roberto.
Bom dia. Bom dia, ministro. A minha pergunta é a seguinte: o que motivou o governo a focar nessa primeira etapa do Pronatec Aprendiz, os jovens em situação de vulnerabilidade?
Olha, vamos falar numa linguagem mais clara. Onde está na zona de risco de violência, né? Vulnerabilidade é isso, é de família de baixa renda, Nós estamos trabalhando com pobres que estão na escola pública, mas eles estão ameaçados, né, pela estrutura da violência, do crime organizado dentro dessas cidades, porque hoje, em grande parte do Brasil, hoje isso acontece. Então, nós escolhemos primeiro esta área para que a gente possa começar a ganhar esta guerra, porque o jovem tem sido cooptado para o mundo do crime. E aí, o Brasil é um dos países com maior índice de violência nos jovens. É um dos maiores do mundo. Portanto, o olhar sobre este mundo para que a gente possa... porque a grande maioria são jovens de boa índole, de formação familiar, mas que acabam se desviando. Ontem mesmo eu estava lendo no jornal, pegaram um garoto de 13 anos, que nunca foi criminoso, mas utilizaram para ele poder entrar dentro dos apartamentos. E aí, quanto que ele ganhou? Aí ele ganhava R$1.000, e o primeiro dinheirinho que ele ganhou, ele comprou um tênis e deu o resto para a mãe. Portanto, e ele é proibido de trabalhar. Com 14 anos ele não pode trabalhar, mas no crime pode, porque não tem fiscal para fiscalizar no crime. Então, o programa foca de forma legal, dentro da legislação, da lei do aprendizado, para nós entrarmos nesta, entre aspas, disputa, né? Para que esse jovem possa ser encaminhado para a escola do trabalho e ser bem encaminhado na vida. E quem começou com 14 anos trabalhando, sempre deu boa coisa na vida, sabe?
Agora, é bom lembrar que essas pessoas, esses jovens que vão trabalhar, também vão receber uma qualificação profissional pelo Pronatec.
Obrigatoriamente, ele tem que ser acompanhado por uma instituição de ensino técnico. Então, veja, não é simplesmente um trabalho. Ele não pode trabalhar. A Constituição proíbe o trabalho antes dos 16 anos. Mas admite o aprendizado a partir dos 14 anos. O aprendizado não é simplesmente contratar um jovem e jogar ele na empresa. Não é isso. Ele está ali convivendo na empresa, tendo a convivência, tendo o aprendizado, e é acompanhado de forma didática, de forma de técnicas de ensino que vai permitir transmitir conhecimento através de 400 horas de curso durante o período em que ele está estagiando naquela micro ou pequena empresa.
Agora vai ser uma troca de experiências, né? Sangue novo com a experiência de uma micro e pequena empresa que pode dar ali tudo que o jovem precisa para seguir trabalhando.
Olha, Helen, a minha experiência de vida, e eu trabalho com esse projeto há mais de 13 anos, né? É impressionante o que acontece dentro das empresas quando as pessoas assumem uma responsabilidade de encaminhamento, né? Dentro da micro e pequena empresa, esse jovem que chega lá, ele começa a enxergar alguns paradigmas de vida que talvez na sua vida ele não tenha, no seu ambiente ele não tem, mas quando ele chega lá, ele vai ver o seu Manuel, dono do armazém, que está trabalhando com a sua esposa, com seus filhos, porque uma microempresa é familiar, uma pequena empresa sempre é familiar, aí ele passa a entender que um dia até empreendedor ele pode ser. Agora, ele vai fazer um estágio na Ford, na GM, que são obrigadas a contratar aprendizes. Como é que ele pensa um dia, ele pode ser dono da Ford, já é mais difícil, entendeu? Então, fica uma coisa um pouco fora do foco. Então, o empreendedorismo também pode ser transmitido a este jovem através do exemplo da micro e pequena empresa. Eu sou um grande aficionado da micro e pequena empresa pelo papel que ela exerce na economia, porque ela é o capitalismo humanizado. É a democracia econômica, sem a qual a democracia política não pode existir.
Bem, ministro, o nosso tempo, infelizmente, acabou. Nós gostaríamos de agradecer muito a sua presença aqui, todos os esclarecimentos para a população, para os nossos radialistas, sobre esse novo programa. Muito obrigada.
Eu quem agradeço a oportunidade. Obrigado.
Bem, o nosso programa se encerra aqui. Você pode ouvir o áudio e a transcrição dessa entrevista através do nosso site na internet, www.ebccervicos.com.br. Você também pode acompanhar a gravação dessa entrevista pelo nosso YouTube, youtube.com/tvnbr. As perguntas que foram enviadas para nós via Twitter serão enviadas à assessoria do Ministério, que deverão entrar em contato com os nossos internautas. Nós vamos agradecendo, então, a presença do ministro e também a sua audiência. Muito obrigada e até o próximo programa.
A EBC, Empresa Brasil de Comunicação, encerra neste momento Rede Facultativa de Emissoras de Rádio.